Olá, falando na lata, continua a conversa com a Mayara Modesto, engenheira ambiental e urbana pela UFABC, e o professor da UFABC, professor doutor Gilson Lameira, arquiteto. É isso aí, gente. Aproveitem e até a próxima.
É bem legal ver essa dinâmica, né? Parece que se a pessoa olhar só um corte superficial dessa conversa aqui, vai falar, não tem muita coisa a ver. Tem, gente, porque quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de uma coisa toda. Não está falando só de um buraquinho, a gente está falando de todos os buracos da cidade se comunicam, inclusive nas ruas, né? Faz tudo uma parte de uma coisa só. Nós estamos falando de uma urbanidade, toda a urbanidade está se falando. O bairro mais rico depende do bairro mais pobre depende do centro, o centro depende da cidade toda, as autarquias e as empresas públicas dependem das empresas privadas, enfim, todo mundo depende de todo mundo. E quando a gente fala nesse âmbito, nesse patamar de interdependência, a gente entende que olhar os bons exemplos de Curitiba, de qualquer lugar do mundo, colaboram muito para melhorias locais. Porque às vezes alguém já tentou alguma coisa, você fala assim, poxa, lá não deu certo. Mas por que que lá não deu certo? Aí você observa aquele com a ótica da sua localidade, fala assim, não, aqui isso vai funcionar muito melhor do que tinha chance de funcionar lá. E vice-versa, né? Alguém vai olhar e falar assim, ah, isso funciona super bem em Santo André, mas não dá para a gente implementar moeda verde na mesma escala que tem o de Santo André em São Paulo, por exemplo. A gente está falando de uma dinâmica social muito díspare. A gente pode fazer coisas pontuais, pequenas moedas verdes na cidade de São Paulo. No mesmo tamanho que tem Santo André hoje, nem começando, nem daqui a 10 anos, talvez, a gente tenha essa mesma proporção. E assim como São Paulo não vai conseguir copiar a proporção de Curitiba, porque a gente está falando de um negócio que seria gigantesco, sei lá, se Curitiba tem mais de 100 pontos de troca, São Paulo a gente estaria falando de algo em torno de 10 mil pontos, mais ou menos, para poder ser equilibrado. E a gente está falando de uma coisa que não tem escala para a gente medir a dinâmica que precisa para tudo isso. Mas uma coisa que a gente consegue tentar entender, professor, é, dentro dessa pesquisa, qual foi a importância da análise da legislação vigente, da temática de resíduos sólidos, de educação ambiental e outras que vocês tiveram durante esse processo da caminhada da pesquisa?
Eu vou deixar a Mayara falar sobre educação ambiental e eu vou falar sobre legislação na área de resíduos sólidos. A gente vive um momento de inflexão. Veja só, quando a gente fala em reciclagem de lixo, entre aspas, isso nos remete a mais de 40 anos atrás, aqui na Grande São Paulo. A primeira usina de compostagem surgiu na cidade de São Paulo, a usina Leopoldina, em 1974. Então, em 1974, se implantou em São Paulo um projeto, um grande investimento, que depois, na década de 1980, se fez um segundo em São Mateus, né? Mas dentro de uma visão, de meio ambiente, de sustentabilidade, do ponto de vista, né? De economia circular. E de onde que veio isso? Isso veio da Conferência de Estocolmo, de 72. Isso é muito interessante falar disso, a Conferência de Estocolmo e o que aconteceu nos 40 e tantos anos seguintes. Porque é uma coisa muito parecida com o que a gente está discutindo hoje sobre aquecimento global, ou seja, a percepção de mudanças climáticas e etc., e a relação da sociedade para perceber isso e tornar isso concreto, né? Isso, embora alguns setores percebam mais rapidamente do que outros, modifica muito a abordagem que se faz sobre isso, mesmo que leve algum tempo. Então, nós levamos mais ou menos 4 décadas, um pouquinho mais, para ter uma lei federal, né? Que foi, quando a gente vai para os movimentos que trabalharam, lutaram por essa lei, a gente, pelo menos 20 anos, com certeza, tem de continuidade para ter a Lei 12.305, né? Que foi, sancionada em 2010, e que ela trouxe um conjunto de novidades. O mais importante foi constituir um marco, né? Legal, desta área. Portanto, o Brasil hoje tem um marco legal, um conjunto de referências, com muitos avanços, alguns pontos nem tanto, mas as leis são assim mesmo, as leis são resultado de acordos, né? Quem pode mais chora menos e assim vai. Então, ela é muito transformadora, essa lei, embora estamos no Brasil, né? Estarmos no Brasil tem significados próprios. Tanto é verdade que é uma lei que foi sancionada em 2010. Ela foi. Tem uma coisa muito importante para dizer. É uma lei que foi aprovada, foi sancionada pelo presidente da República, o Lula, na época, no dia 2 de agosto de 2010. Mas ela não entraria em funcionamento se ela não fosse regulamentada. E muitas vezes uma lei leva muitos anos, né, para se regulamentar. Mas ela foi regulamentada em dezembro de 2010. Ou seja, quando acabou o governo do presidente Lula. Essa lei estava em ponto de começar a funcionar. E ela trouxe, pelo menos, dois aspectos importantes, um fundamental e um outro importante. O importante que ganha mais relevo, as pessoas enxergam mais isso, que é a história dos lixões, né? 4 anos para acabar com os lixões, não acabou até hoje, foi empurrando com a barriga. Por quê? Porque nós estamos no Brasil e é assim mesmo. Ah, mas a lei não pegou. A lei pegou, sim. É que nós estamos no Brasil. A gente precisa de um conjunto de mediações. O que é importante dizer é que não haverá retrocesso. A gente demora para chegar no ponto, mas a gente vai para... Mas tem um segundo ponto. E esse segundo ponto, na minha opinião, é o mais importante, é o mais determinante, é o mais transformador, né? Que é a proibição, em 4 anos, de aterramento de resíduo sem prévio tratamento. A lei diz isso, né? O que quer dizer que qualquer saco de lixo que a gente gere num domicílio não pode ser levado para um aterro sanitário sem um prévio tratamento. Então, isso é absolutamente transformador. Ah, mas, professor, mas já faz 11 anos que a lei disse que em 4 anos tinha que acontecer. Bom, vai se empurrando com a barriga no Brasil, através de ações parlamentares, a gente vai, o Congresso vai definindo novos prazos, mas chega uma hora, e chegou a hora, né? O ano que vem se esgotam todos os prazos, né? Que se tinham, e tem uma dimensão que é uma dimensão que faltava lidar de uma forma mais contundente. A gente pode gostar ou não gostar, há muito o que dizer sobre isso, não é esse espaço que a gente vai discutir, mas agora, se vocês acompanharam, não tem um mês, deve fazer 2 semanas, se tanto, que o Supremo Tribunal Federal julgou, foi 7-3, né, num colegiado de 10, a validade da revisão do marco legal do saneamento. E o que quer dizer essa revisão? Quer dizer que é privilegiar o capital privado, né, para o financiamento, especialmente do manejo de esgotos, né, que é o nosso maior déficit, e também de resíduos sólidos. Também pega água, também pega drenagem, mas são problemáticas um tanto diferentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós chegamos num ponto onde se equacionou para o bem e para o mal uma dimensão estrutural do problema, que é o financiamento. Ou seja, o setor público sempre teve muita dificuldade de fazer o financiamento na escala necessária e de forma continuada. E de forma continuada é o problema maior, né? Fazer aqui e ali você até encontra. Então, nós já iniciamos esta década, né, a década de 20, com esses dois fatores, que eu acho que eles serão suficientes para ter uma mudança de posição em relação a essa problemática dos resíduos sólidos urbanos, do ponto de vista de tratamento e destinação, que é, primeiro, o esgotamento do empurrar com a barriga. Já se empurrou tudo que tinha que empurrar. E, por outro lado, uma alternativa de financiamento para infraestrutura e operação, pelo menos nas cidades grandes, né, e médias, que tenham capacidade de pagar. Por quê? Porque o custo vai subir muito, né? Não só vai se ter que pagar isso, o município vai ser obrigado a ter taxa de lixo, por exemplo. A mudança do marco obriga o município a ter, antes recomendava, agora obriga a ter taxa de lixo e, portanto, uma fonte de financiamento. E quem é que vai pagar? Todos nós vamos pagar. Isso é bom ou ruim? Eu, pessoalmente, né, olhando com o olhar de planejamento, digo, é necessário. É necessário. Você não pode querer ter um plano de médio e longo prazo, ter planejamento e não ter uma fonte de financiamento que financie as metas deste plano. Então, assim, fica absolutamente desconexo. Isso é ruim para o bolso dos trabalhadores? Claro que é ruim, porque cabe uma discussão. Ah, mas eu já não pago imposto? Essa é uma outra discussão. Mas ter fonte própria de financiamento é necessário, é indispensável. Eu não sei se você mora em São Paulo, mas já vá pondo a mão no bolso, que você vai ter que pagar uma coisa que nem o Paulo Salim Maluf conseguiu, né? Paulo Salim Maluf conseguiu muita coisa como gestor e ele era muito obstinado. Mas tem uma coisa que ele não conseguiu, foi implantar taxa de lixo em São Paulo, né? Isso não é pouca coisa. Então nós teremos, num horizonte futuro, eu coloco para os alunos, né, quem se interessar por atuar nesta área de resíduos sólidos, de saneamento ambiental, pronto, o cenário será muito favorável nos próximos 10, 15 anos, do ponto de vista de oportunidade de trabalho, né, de oportunidade de projetos e assim vai. Por quê? Porque haverá um deslocamento muito forte sobre isso. E aí, voltando ao comecinho, eu me alonguei muito, né, mas voltando ao comecinho, o que, que vai garantir que esse negócio vai para frente mesmo? De novo, a lei. A lei já esgotou, quer dizer, já estamos na prorrogação, né, desse processo, e agora o gestor ele teme, né? Ele teme, porque a lei, o Ministério Público, está aí para isso, para fazer os gestores cumprirem a lei. A lei, ela existe, ela tem que ser cumprida. Mesmo que, eu só vou dar um exemplo do que é empurrar com a barriga. Tem um destaque na lei que é da engenharia reversa. Então, mais do que justo que o setor produtor colabore, né, com o manejo, por exemplo, de recicláveis. Então, quem produz recipiente PET, coloca no mercado e ganha dinheiro com isso, quem consome aquele refrigerante ou o que for, no preço tem que estar o custo do recolhimento e etc. Esse setor de PET, por exemplo, é apenas um exemplo. Ficou de fora de pagar a conta, né? Ficou de fora por quê? Porque tinha uma representação no parlamento que, na hora do vamos ver, da quebra de braço, saiu ganhando. Mas, por exemplo, alguns outros setores não tinham representação à altura, ou porque não perceberam, ou porque não tinham lobby, ou porque não tinham mesmo. Baterias, óleos, embalagens para defensivos agrícolas e eletroeletrônicos. Então, em dezembro de 2010, a lei carimbou que tinha que o setor de eletroeletrônicos pôr a mão no bolso e cuidar disso. Mas, como eu disse, este item precisava regulamentar. Quando é que foi regulamentado a obrigação para pôr a mão no bolso do setor de eletroeletrônico? O ano passado. Foi o nosso presidente Bolsonaro quem assinou a regulamentação. E é por isso que a gente está vendo propaganda aqui e ali, de empresas, né, falando disso. Mas levou quase 11 anos, né, vai, 10 anos, para fazer isso. Mas chegou, estamos no Brasil, mas chegou. Então agora, meu, não tem, não volta, você percebeu? Então a gente vai acumulando conquistas devagar, e eu não acho, como eu conheço a experiência internacional, especialmente europeia, né? Claro, ela é invejável do ponto de vista da capacidade, de formulação e de atendimento e de autonomia da Comunidade Europeia, dos vários países e etc. E todos caminhando numa direção positiva. Dá inveja quando você olha, mas a gente olha para trás e fala assim: não, espera um pouquinho. Eles estão prontos, né? São países prontos há muito tempo, e nós ainda estamos construindo nosso país. Aí, quando eu olho para olho para a Maiara, eu digo o seguinte: são vocês, né? Foi a minha geração, está sendo a minha geração, e a geração de vocês que vai continuar a fazer o quê? A construir um país, né? E essas políticas públicas, elas são contribuições, algumas grandes, outras modestas, mas todas elas importantes. Aí eu ocupei quase todo o tempo, vou pedir para a Maiara falar um pouco sobre a legislação ambiental.
Sim, e com certeza eu não vou conseguir falar com tanta profundidade quanto o professor Gilson, mas as análises voltadas para a educação ambiental, assim como para os resíduos sólidos, a gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que norteia as ações, o cumprimento. A gente tem na educação ambiental a Política Nacional de Educação Ambiental, que inclusive tem um episódio aqui do podcast com o Fábio Feldman, né, que foi um dos idealizadores da Política Nacional de Educação Ambiental. E a partir dessa análise, tanto olhando para o nacional quanto para o estadual, quanto para o municipal, e disso, os programas como instrumento dessas políticas, pode-se perceber muitos pontos para entender o programa Moeda Verde, para entender onde o programa Moeda Verde poderia chegar, é pautado na legislação mesmo, garantindo que fosse cumprido. Como, por exemplo, que em todos os níveis de ensino, os alunos têm direito a ter educação ambiental. E eu mesma entrei na faculdade com o mínimo assim de educação ambiental. Eu sabia pouquíssimas coisas. Foi na universidade que eu fui realmente entender muitos conceitos básicos que eu não sabia. Então, a lei traz isso também, e os programas trazem de que forma que isso pode ser aplicado. E a gente vê nitidamente o programa Moeda Verde se encaixando nisso, né? E novamente, garantindo uma continuidade, garantindo que ele está cumprindo ali o que a gente espera, né? Não só colocando educação ambiental nos ambientes formais, mas também nos ambientes informais. Uma educação ambiental ali com as comunidades, feito pelas escolas, feito pelos postinhos de saúde que podem distribuir cartilhas. Então, garantir realmente o direito que todas as pessoas têm a ter educação ambiental, a ter acesso à educação ambiental. Então, isso realmente ajuda ali a gente entender a dimensão do programa e o quanto ele pode ser fortalecido, porque ele está ali pautado nas legislações de educação ambiental.
Deixa eu comentar um pouquinho em cima. Educação ambiental, claro, é algo que já tem também algumas décadas, 2 ou 3 décadas, em que isso entrou na escola, né? Portanto, você educar as crianças para essa dimensão é uma coisa absolutamente necessária e eficiente, né? Porque isso vai transformando. Na área de resíduos sólidos, especificamente, a gente tem que destacar alguns aspectos. O primeiro, a necessidade de fortalecimento das equipes técnicas das prefeituras, né? Isso é muito importante. Os gestores, eles passam, as equipes ficam. Então, a capacitação das equipes é uma coisa muito importante, não se resolve, porque como são ações, como são desafios de médio e longo prazo, não se resolve com uma equipe de um governo progressista e etc., né? Isso ajuda, mas não resolve, né? Então, é muito importante valorizar as equipes técnicas, capacitá-las e estimulá-las, né, para que elas possam desenvolver. Depois, veja só, eu vou colocar um probleminha aqui para vocês perceberem como é desafiador, quer dizer, como o desafio é muito grande. Como é que se faz ação de educação ambiental como regra no Brasil? Não é o caso de Santo André, por conta da autarquia e de secretarias, mas se eu pegar uma... Como é que se faz a coleta de lixo, né? A gente sempre fala lixo entre aspas, né, porque a gente fala resíduo sólido urbano e etc. Já tem um termo técnico para isso. Como é que se faz? Através de forma terceirizada, né? Tem municípios que fazem coleta direta? Tem. Mais de 1.000 municípios são aqueles onde tem lixão, porque não tem dinheiro para fazer outra coisa, não tem capacidade, etc. etc. Mas mais de 80%, né, da população brasileira vive em cidades onde a coleta de lixo é feita de forma terceirizada. Ok. Como é que se paga os terceiros, as empresas? Por peso, né? Por massa. Você coleta no caminhão, passa na balança, descarrega, passa na balança de novo, tira a diferença, anota quanto que você coletou. Ok. O que significa educação ambiental? Significa muitas dimensões, mas uma delas é um consumo mais consciente, o que pode implicar, inclusive, em redução de geração de resíduo. Ok? Para uma empreiteira que opera o serviço e ganha por peso, não interessa ficar estimulando ninguém a reduzir a geração de resíduo. Ok? Faz sentido. Se eu fosse um empreiteiro, eu ia pensar desse jeito, né? Como é que se desenvolvem as ações de educação ambiental como regra no Brasil? Como regra, vai. Vou dar um chutão aqui. De cada 100, 97. Colocando na planilha do contrato do terceiro um recurso, um dinheiro, para que a empreiteira desenvolva ações de educação ambiental, né? Por que se faz isso? Porque normalmente não se tem uma Secretaria de Meio Ambiente, não se tem uma área especializada para fazer. Por quê? Porque exige gente, exige capacitação e assim vai. Então é mais simples, mais fácil você transferir para o terceiro a incumbência de desenvolver ações. O que é ação? Ação é uma cartilha, é informação, é um panfleto, é uma dinâmica cultural, são coisas que acontecem, elas não são desprezíveis, elas são importantes, mas elas não estão integradas como ações transversais de políticas públicas e, portanto, o resultado é muito limitado. Olha, eu só coloquei aqui uma dimensão do problema para ver como é difícil, né, enfrentar esse desafio. Aí a gente vai para a moeda verde de novo, quer dizer, como é muito importante ter segmentos que se consegue aprofundar mais, chegar mais longe, né, nos resultados, integrando outras dimensões que, já que você chegou na comunidade, você pode levar também outros aspectos. E um que, como a Mayara falou lá atrás de pontos de acúmulo, né? Uma das consequências de você trabalhar com a comunidade, não só você levar alimento, que é uma coisa importante, não só você recolher aquilo que seria jogado no rio, por exemplo, mas também seria jogado num ponto de acúmulo, num ponto irregular de acúmulo. E depois a prefeitura vai lá e tem que colocar homens e máquinas, ou diretamente ou através de terceiros, e isso custa caro. Então, quando você trabalha com a comunidade, você também trabalha aspectos de limpeza pública, e você diz o seguinte: olha, tem um ecoponto, né, tal lugar que se pode levar lá. Ou você percebe a necessidade de instalar um posto, né, de recebimento junto àquela comunidade. Então você vai, ao chegar na comunidade, aprofundando. E para não perder, vocês perceberam que eu falo muito, né? E para não perder, a Mayara também falou de uma dimensão muito importante no suprimento de alimentos, que são as hortas urbanas. Isto é uma coisa muito importante, mas muito importante, né? E que ainda nós, aqui na Grande São Paulo, estamos ainda engatinhando nisso. Mas veja, especialmente essa pandemia mostrou o empobrecimento da população, o problema de segurança alimentar, e de repente, do mesmo jeito que a gente fala em moeda verde, resíduos sólidos, né, educação ambiental, a gente também pode falar de hortas urbanas como programas transversais que são muito importantes e que podem chegar assim nos pontos extremos da cidade, né? Em São Paulo, na Zona Sul, aqui em Santo André, nos Linhões, e assim vai.
Não, e é interessante também, né, professor, porque tem alguns materiais que, embora sejam recicláveis, tenham um certo valor, que é um valor muito baixo, E às vezes compensa, por exemplo, para o catador em Santo André levar para uma ação do Moeda Verde e trocar por alimento, que vai ter uma renta, ele aumenta a rentabilidade daquele material, do que ele tentar vender num ferro velho, em algum lugar intermediador, e ganhar muito pouco com aquilo, né? Então ele tem uma opção dupla, ele pode fazer dinheiro por um lado, então ele pegar a latinha, por exemplo, ele vai vender e fazer dinheiro. Mas ele não vai fazer a mesma coisa com PET ou com vidro, que em muitos lugares tem um valor muito baixo. Dá para ele trocar isso por alimento e, com isso, compor uma renda composta a ser maior, né? Ter uma abrangência maior e vira um lucro, digamos assim, né? Que é um dinheiro que ele não vai gastar mais com alimento, aquele alimento ele já tem. E ele vai poder comprar outras coisas com aquele dinheiro e por aí vai. Vai fazendo uma dinâmica social muito grande. E eu acho que isso acaba tendo uma importância bem particular. E eu queria saber de vocês como é que foi esse processo de fazer essa pesquisa na pandemia. A gente comentou um pouquinho lá atrás, mas foi toda feita online, né? Então, vocês dois nas suas casas nem se encontraram nesse período. Tá tudo pesquisando online, terminou o trabalho. E depois o professor disso, depois desse comentário, fala qual foi a nota da Maiara na apresentação do trabalho também.
Vamos lá, Maiara, você. A pandemia e você, vai.
Vamos. Bom, então realmente foi um grande desafio, né, em todos os sentidos, ter continuado a faculdade na pandemia, ainda que com todos os privilégios de ter internet em casa, conseguir acompanhar as aulas. Mas esse programa, quando o professor me contou sobre ele, de primeiro eu queria estar lá junto, né? Queria visitar, queria conversar com as pessoas, queria sentir ali o momento, sentir como é ter a percepção das pessoas, mas nesse cenário de pandemia era muito complicado e ainda mais não tinha vacina ainda, né? Era um cenário de muita insegurança, além do que o programa ficou paralisado durante mais ou menos 6 meses por conta da pandemia, então isso também ficava mais difícil de combinar uma visita, mas ainda assim a gente pensava, a gente ainda tinha esperança de, ah, mas às vezes ali para o final do seu trabalho, quem sabe não dá certo, mas até então, quando eu estava ali no final, eu só consegui tomar a vacina mesmo em outubro, então realmente a gente já estava nos finalmente, então a gente decidiu dar um outro encaminhamento para o trabalho devido à situação. E aí a forma que a gente encontrou foi fazer entrevista de forma remota com a autarquia, com o Semasa, por meio do Departamento de Resíduos Sólidos, que são eles os responsáveis pelo programa Moeda Verde, responsável pela atuação ali do programa Moeda Verde. Então, foi combinar essa entrevista online e durante todo esse processo, eu e o professor se encontrando aqui por videochamada do Meet, conversando por aqui, fazendo todas as trocas pela videochamamada. E durante a entrevista, até a gente teve vários problemas técnicos também. E foi uma entrevista que demorou um pouco para ser marcada, devido até também ali no Semasa, né, eles também estavam operando com revezamento de funcionários. Então, foram assim, foram bastante desafios, tanto que algumas entregas ficaram bem em cima da hora, porque a gente precisava de uma resposta. Bom, mas no final deu super certo a entrevista. A gerência que conversou com a gente, nossa, contou assim os mínimos detalhes do programa, então o que ajudou assim, por mais que eu não estava lá presencial, por tanto detalhe que ela compartilhou, deu para sentir um pouquinho como se eu tivesse lá. E também a gente conseguiu acesso a alguns depoimentos dos próprios moradores, que eles foram enviados antes para o programa, né? Então também deu para ler um pouquinho sobre eles, né? Escutar um pouquinho a voz deles, mas foram assim mu muitos desafios mesmo. Só que no final deu certo, né? Com o que a gente tinha ali para fazer, com segurança mesmo para fazer. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, consegui percepções que eu achei que não ia ser possível, depois pensando que precisaria ser de forma remota mesmo.
Olha, não vou falar nenhuma novidade aqui. Tem sido um pesadelo, né? Acho que a melhor palavra é pesadelo. Eu tenho um número razoavelmente grande de alunos, orientandos. Nesse quadrimestre aqui, eu encaminhei a planilha de notas, né? De 10 alunos, que eu oriento. Fiz várias bancas. E tenho mais, eu digo mais, porque o aluno muitas vezes ele fica 2 anos, 3 anos, né? Depois ele volta. Mais uns 10 alunos que ficaram pelo caminho, né? Ficaram pelo caminho. Por quê? Porque pelas razões as mais variadas, e não só por dificuldade no trabalho, às vezes dificuldade mesmo que a pandemia colocou na vida pessoal, mudança, né, para o interior e assim vai. Nesse caso, bom, primeiro a Mayara foi aprovada com nota A, né? E aí uma qualidade que a gente tem que falar, né, de aluna, que como eu acompanho muitos alunos, né, já passei dos 50 alunos orientandos, nós temos todo tipo de aluno, e ela se enquadra naquele aluno, né, naquele tipo de aluno que tem muita autonomia. Né? É uma característica. A gente tem aluno, não é que o aluno é pior porque não tem autonomia, ele tem mais dificuldade, de andar sozinho, e aí você se aproxima mais. Então, nesse sentido, a Mayara voou sozinha. O que eu tive que, de uma certa forma, me aproximar mais para ajudar foi exatamente a base empírica do trabalho, né? O contato com o Semasa, porque foi um período muito difícil mesmo. Né? Quando teve o recrudescimento da pandemia, ninguém mais trabalhava presencialmente, as equipes ficaram muito, digamos, desorganizadas do ponto de vista do seu dia a dia, né, para questões que não eram, né, da atividade fim, né? Então isso levou muito tempo. A gente foi para o tempo final, né, para conseguir ter acesso às informações mais importantes, né, da base, que era a série de coletada pela gerência, né, ao longo desse tempo. E isso tivemos, né, que acompanhar. A Mayara estava no interior, estava em Jundiaí, não é isso?
Isso.
E eu moro em Santo André. Não, eu moro em Santo André, então, assim, na minha conta, acho que eu fui 4 vezes à autarquia. Né? Por quê? Porque, embora eu conheça muita gente na prefeitura, conheça na autarquia, não era um momento normal. Então, num momento normal, você pega o telefone, liga para alguém, combina alguma coisa, mas, nesse caso, não tinha jeito. O protocolo era único. Você tinha que ir a uma central, você tinha que fazer um encaminhamento formal de pedido. Isso levava um tempo que você não sabia qual era, e depois ficava aguardando. E por que eu fui 4 vezes? Porque demorava, eu ia de novo, né? Eu ia de novo, insistia, e depois tivemos que fazer um recurso, digamos, alternativo, né? Não saiu, vamos buscar um apoio externo. Bom, moral da história, apenas para relatar o tamanho da dificuldade e, por outro lado, né, como no fim das contas foi bem sucedido o trabalho. Poderia ter ido mais, claro que poderia, todos os trabalhos, né? Por exemplo, não ter podido trabalhar junto às comunidades diretamente, né? Você pega, né, pega o pulso, né, de como é que as pessoas se relacionam com o programa e etc. Né? Mas essa informação ela veio de forma indireta por uma gerência, que é uma gerência comprometida, né, com esse programa e já está há muito tempo e aposta muito no programa, na perspectiva futura. Né? E eu acho que vai dar ainda muito resultado. E a importância de retornar para a gerência, para o Semasa, o trabalho. Até comentei com a Mayara, né, ela já tinha encaminhado, porque para a prefeitura, para as equipes, é muito importante ter esse retorno. Porque é um outro olhar de um outro tempo, com uma visão crítica a respeito do que as pessoas estão fazendo, e é uma contribuição muito objetiva e importante para a melhoria. Então, foi isso que a pandemia... E alguns alunos, como eu disse, ficaram pelo caminho, porque em alguns trabalhos, né, eram trabalhos, como são trabalhos de engenharia, a engenharia, ela preferencialmente, né, procura resultados de base empírica, né, ter trabalhos com base empírica. E a pandemia afastou isso, dificultou ou inviabilizou. Alguns projetos, algumas monografias puderam ser reprogramadas, tirando da base empírica e colocando em uma base secundária. Alguns alunos conseguiram fazer isso, né? Mas outros não conseguiram, porque pela natureza do tema e etc., ou por dificuldades pessoais.